Conselho de Ética está reunido neste momento para decidir destino político de Demóstenes Torres.
Impeachment de Fernando Lugo repercute no plenário do Senado.
Senadores fazem balanço positivo de resultado da Rio Mais 20.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar está reunido para votar o relatório do processo disciplinar contra o senador Demóstenes Torres.
O parlamentar está sendo processado com base em denúncia apresentada pelo PSOL de que Demóstenes Torres teria trabalhado em conjunto com a organização criminosa que, segundo a Polícia Federal, é comandada pelo bicheiro Carlinhos Cachoeira. A repórter Patrícia Novaes tem mais informações. Boa noite, Patrícia.
Boa noite, Raquel. Neste momento, o senador Humberto Costa, relator do processo disciplinar no Conselho de Ética, está lendo seu parecer. Antes, o advogado de Demóstenes Torres fez a defesa do senador. Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, voltou a bater na tecla de que houve falhas no processo e afirmou que, embora a decisão seja política, o processo não é. Depois da leitura do relatório, que tem 69 páginas, o senador Humberto Costa deve anunciar o voto. Começa, então, a discussão do parecer. Os senadores do Conselho têm direito a 10 minutos para os pronunciamentos. Senadores que não compõem o colegiado também podem falar pelo mesmo tempo. Só então o relatório será colocado em votação. Para aprová-lo, são necessários 9 votos. Se concluírem que Demóstenes Torres quebrou o decoro parlamentar pelo envolvimento com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, e decidirem pela cassação do mandato, o processo segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Só depois o plenário analisa o relatório, o processo, em sessão aberta e votação secreta. Patrícia Novaes, ao vivo, para o Jornal do Senado.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, pediu ao governo brasileiro que trate com cautela a crise no Paraguai.
Ele reconhece que a decisão de afastar Fernando Lugo da presidência foi rápida e chocou a todos, mas foi uma decisão do Congresso paraguaio.
Meu apelo é que o Brasil atue com muita cautela, com muita serenidade, verificando que o que houve no Paraguai não houve desrespeito à Constituição do país. E se houve desrespeito à Constituição do país, caberia à Suprema Corte dizer. Não cabe o Brasil exercer uma posição de polícia naquele país, como os Estados Unidos faziam no passado em relação a países da América Central.
Francisco Dornelles também defendeu que a posição do Brasil em relação ao Paraguai não seja conduzida pelas decisões da União dos Países da América do Sul. Segundo ele, alguns chefes de governo das nações da Unasul não respeitam os princípios básicos do direito.
E o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, chamou a atenção do Congresso e do governo brasileiros para a situação dos brasiguaios, os brasileiros que vivem no Paraguai.
Quanto ao impeachment de Fernando Lugo, Valdir Raup considera que o processo se deu dentro da lei.
Eu só não entendi por que destituir um presidente faltando apenas 9 meses para as eleições. Acho que isso aí talvez tenha sido o único erro, né, do Congresso Paraguai. Mas fora isso, todas as informações que nós temos é que eles fizeram isso dentro da Constituição, dentro das leis, né, que regem a República do Paraguai.
Já o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, classificou de golpe o impeachment sofrido por Fernando Lugo.
Para ele, o prazo exíguo do processo de apenas 36 horas pode ser entendido assim, já que Lugo não teve tempo hábil para uma ampla defesa.
Não precisa somente de baionetas nas ruas, de tanques nas ruas, para se caracterizar um golpe de Estado. Quando o parlamento autoritariamente usurpa um governo eleito pelo povo, sem garantir ao titular do executivo os direitos fundamentais de ampla defesa e de contraditório, no meu entender, existe aí um golpe de Estado.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável teve êxitos e fracassos.
Ele disse que um dos aspectos exitosos foi a própria existência do evento, que permitiu debate sobre meio ambiente e desenvolvimento não só entre chefes de Estado, mas também entre entidades da sociedade civil e pessoas comuns.
Cristóvão Buarque acha, no entanto, que a Rio Mais 20 fracassou porque não discutiu a necessidade de mudança no conceito de progresso, já que o atual está esgotado. Ele espera que o Senado procure avançar nessa discussão.
A Rio Mais 20 não terminou, mas agora cabe a nós continuarmos aquilo que eles não fizeram. Esperando talvez Rio Mais 40, ou Rio Mais 50. Mas um momento que não seja tarde demais para reorientarmos o futuro do nosso progresso.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável foi importante e que os debates sobre economia e meio ambiente vão continuar no Senado.
Segundo ele, a cada dia há uma movimentação maior da sociedade em favor da preservação do planeta. E uma medida que ele considera essencial para isso é o fim da pobreza extrema.
Esse é um assunto que não cessa com a Rio Mais 20. Aliás, ficou definido que outros encontros ocorrerão exatamente para que se vá avançando, vá se propondo legislações, criando mecanismos de investimento na recuperação ambiental, enfim, que vá se construindo um futuro ambiental muito melhor do que nós temos hoje.
E o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, concluiu que a Rio Mais 20 alcançou o texto possível diante do atual cenário mundial de crise econômica e eleições.
Ele reconheceu a participação do presidente francês no encontro, mas criticou o descaso do restante do G7, grupo que reúne Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão.
Para Collor, apesar do boicote, a conferência reafirmou os compromissos da Eco 92, com destaque para a participação popular em eventos paralelos.
Além de ter sido a Conferência das Nações Unidas com a maior participação social, a Rio Mais 20 representa uma vitória da perseverança sobre a inércia. É produto da profunda convicção da necessidade de ações imediatas para evitar uma catástrofe que ameaça a própria existência de vida no planeta.
A CPI mista da violência contra a mulher promoveu hoje uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná. O estado é a unidade da federação com o terceiro maior número de mulheres assassinadas. Perde apenas para Espírito Santo e Alagoas.
Os parlamentares discutiram com representantes do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público soluções para reduzir os índices de agressões às mulheres no estado. O repórter Celso Cavalcante tem as informações.
Durante a audiência no Paraná, a CPI questionou as autoridades sobre os elevados índices locais relativos a esse tipo de violência. Enquanto a média nacional é de 4,4 assassinatos para cada grupo de 100 mil mulheres, no Paraná esse número chega a 6,3 mortes. Movimentos sociais ouvidos pelos parlamentares reclamaram das dificuldades enfrentadas pelas mulheres paranaenses para serem atendidas em órgãos como a própria Delegacia Especial da Mulher, e também do não cumprimento da Lei Maria da Penha por alguns juízes. Autoridades participantes da audiência pública, como a promotora Cláudia Martins, que atua no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Curitiba, apontaram a escassez de pessoal como um dos fatores que tem prejudicado o atendimento às vítimas de agressão. A relatora da CPI mista, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, cobrou mais atenção dos órgãos públicos do estado para essa situação.
Nós entendemos que o estado do Paraná é um estado que se desenvolveu economicamente, no entanto, ele tem um déficit muito grande, que é a violência contra a mulher. É preciso realmente um investimento maior, no nosso entendimento, nos equipamentos. Existem alguns equipamentos, mas pelo que já soubemos, funcionam de forma bastante precária, tem poucos profissionais, profissionais não qualificados, não preparados, e é preciso realmente resolver essa questão.
Dados levantados pela CPI mista da violência contra a mulher mostram que o Brasil ocupa a sétima posição no ranking de países com maior número de assassinatos de mulheres. Foram 43 mil mortes apenas na última década. De Curitiba, Celso Cavalcante para a Rádio Senado.
Jornal do Senado. A apresentação, Renato Coelho e Raquel Teixeira. Áudio, Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.